da gurizada aí da Câmara Mirim, que hoje de tarde fizeram essa audiência. E nesse momento, convido o vereador Laerte para que faça a leitura bíblica.
Onde está a minha esperança? A minha respiração se perturba, os meus dias se apagam e o sepulcro me espera. Estou cercado de zombarias e farto de provocações. Sejas tu o meu fiador diante de ti mesmo, pois nenhum outro se empenharia em ser meu fiador. Tu fechaste a mente deles para o raciocínio e por isso não poderão triunfar. São como alguém que convida os amigos para um banquete enquanto seus próprios filhos morrem de fome. Palavras do Senhor.
Graças a Deus. De acordo com o regimento interno, no artigo 205, parágrafo 4º, será dispensada a leitura do ato. Então, coloca mesmo em discussão. Não havendo, coloca mesmo em votação. Quem concorda com isso como está, caso contrário, se manifesta. Aprovado por nada. Nesse momento, convido o secretário-geral para que faça a leitura das matérias com o senhor do dia.
Mensagem de número 39/2010. Senhor presidente, senhores vereadores, tenho a honra de encaminhar a esta Casa Legislativa o projeto de lei 1429, de 8/11/2010, que autoriza o município conceder incentivo aos agricultores beneficiados com o Programa Nacional de Habitação Rural do Governo Federal. Trata-se de um incentivo destinado a manter o homem no campo, seu local de trabalho, visto o acentuado e progressivo abandono da atividade familiar rural, empírica e cientificamente observada. O Programa Nacional de Habitação Rural, Minha Casa Minha Vida, beneficia agricultores com renda obviamente reduzida, ou seja, auxilia efetivamente o pequeno agricultor que trabalha sob regime de economia familiar. O presente incentivo vem complementar este importante programa federal, que certamente continuará a beneficiar a população rural, sendo justo que esta municipalidade contribua dentro de suas modestas possibilidades, estampadas especificamente no parágrafo único do artigo 1º do projeto de lei enviado, sendo que contamos com a vossa atenção e manifestamos nossas mais cordiais saudações. Gabinete do Prefeito Municipal, em 8/11/2010, Leonir Perlim, Prefeito Municipal. Projeto de lei 1429, de 8/11/2010, autoriza o município conceder incentivos aos agricultores beneficiados com o Programa Nacional de Habitação Rural do Governo Federal. O projeto de lei, o Prefeito Municipal do Perestar, Estado do Rio Grande do Sul, faça saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o município de Pejuçara autorizado a conceder benefícios aos munícipes agricultores do meio rural, enquadrados no Programa Nacional de Habitação Rural, PNHR, Minha Casa Minha Vida, do Governo Federal. Parágrafo único. Os incentivos fiscais consistem em sessão gratuita de até 4 horas máquinas da Secretaria de Obras ou Agricultura. Doação de 7 metros cúbicos de pedra brita para cada unidade habitacional. C. Doação de até 9 metros cúbicos de areia para cada unidade habitacional. Artigo 2º. Para postular os incentivos, agricultores deverão comprovar o enquadramento junto ao Departamento de Habitação Municipal, bem como efetuar o requerimento. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 1º/1/2011. Gabinete do Prefeito Municipal, em 8/11/2010, Leonir Perlim, Prefeito Municipal. Mensagem número 40/2010. Senhor Presidente, senhores vereadores, tenho a honra de encaminhar esta Casa Legislativa o projeto de lei número 1430, de 8/11/2010, que dispõe sobre o provimento de cargos públicos municipais por pessoas deficientes e da outras providências. Trata-se de assegurar às pessoas portadoras de deficiência a oportunidade de se inscreverem e ou obterem direito de serem nomeados em concurso público, segundo determina a Constituição Federal no seu artigo 37, inciso 8º, e também conforme o Tribunal de Contas apontou em sua última auditoria, realizada nas semanas passadas nesta Prefeitura. Sendo que contamos com vossa atenção e manifestamos nossas mais cordiais saudações. Gabinete do Prefeito Municipal, em 8/11/2010, Leonir Perlim, Prefeito Municipal. Projeto de Lei 1430, de 8/11/2010, dispõe sobre o provimento de cargos públicos municipais por pessoas deficientes e dá outras providências. O prefeito municipal do Personário, Estado do Rio Grande do Sul, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. É assegurado às pessoas portadoras de deficiência, nos termos do artigo 37, 8º da Constituição Federal, de direito de se inscreverem em concurso público para provimento de cargos cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são portadoras. Artigo 2º. Para os efeitos desta lei, deficiência é aquela que, comprovadamente, acarreta a pessoa condições físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou de inferioridade em relação às demais, tanto para a prestação do concurso quanto para o exercício das atribuições do cargo, mas que não impossibilite para o exercício do respectivo cargo. Parágrafo único. A comprovação da deficiência, sua identificação e a compatibilidade para o exercício do cargo, na forma prevista nesse artigo, serão previamente atestadas por laudo de junta médica, nomeada pelo município, e exigidas conforme requisito para inscrição no concurso público. Artigo 3º. Quando houver inscrito nas condições do artigo 1º, ficam-lhes assegurados 10% das vagas então existentes e das futuras, até a extinção da validade do concurso, cujo cumprimento obedecerá o seguinte. Inciso 1º. A homologação do concurso far-se-á em lista separada para os portadores de deficiência, constando em ambas a nota final de aprovação e classificação ordinal em que cada uma das listas. Inciso 2º. As nomeações obedecerão predominantemente à nota final obtida, independente da lista em que esteja o candidato. Parágrafo 1º. Na impossibilidade de ser aplicado o percentual definitivo no caput, será assegurada uma vaga aos deficientes, após número preenchidos por não deficientes. Parágrafo 2º. Caso a aplicação do percentual do que se trata o caput resulte em número fracionado, este deverá ser elevado até o primeiro número inteiro subsequente. Artigo 4º. Os demais critérios constantes do edital do concurso público são de validade genérica para todos os candidatos, sejam ou não beneficiados desta lei. Artigo 5º. Na hipótese de não haver candidato inscrito no concurso, na forma do artigo 1º desta lei, ou não lograrem aprovação, as vagas serão preenchidas pelos demais candidatos aprovados no concurso. Artigo 6º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal, em 8 de novembro de 2010, Leonir Perlim, Prefeito Municipal. Exposição de motivos. Nobres vereadores, tenho a honra de encaminhar o seguinte projeto de decreto legislativo número 60, de 8 de novembro de 2010, que julga regular a prestação de contas do exercício de 2007 do município de Personário. Pelo presente projeto de decreto, estamos formalizando a aprovação do prestação de contas do exercício de 2007 do nosso município, aprovada pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. Sendo que tínhamos, esperamos que o projeto de decreto acima mencionado seja objeto de aprovação desta egrégia Câmara, sendo que, na oportunidade, colocamos-nos à disposição para eventuais esclarecimentos suplementares que se fizerem necessários. Sala das sessões, em 8 de novembro de 2010, vereador Gustavo Mastella, presidente da Câmara. Escola Estadual de Educação Básica Ângelo Florian. Ofício Circular número 1 de 2010, Pejussara, 13 de novembro de 2010. Prezados senhores, a Escola Estadual de Educação Básica Ângelo Florian realiza anualmente o projeto Preparando para a Vida, PPV. Este projeto é desenvolvido com alunos da 8ª série do Ensino Fundamental e Ensino Médio Diurno e Noturno. Este ano o PPV teve como tema geral Eu, Você, Nós, Construindo uma Sociedade Solidária e Participativa, promovendo uma reflexão acerca do papel de cada um de nós frente à sociedade. Sendo assim, gostaríamos de compartilhar com todas as ideias levantadas nesses trabalhos. Para isso, realizaremos o 7º Fórum Estudantil, no dia 11 de novembro, às 19h30, no Clube Recreativo Pejussarense. Desde já contamos com sua participação. Cordialmente, coordenador do projeto PPV e diretora da escola. Seria isso, presidente, as matérias.
Não havendo mais matérias, nós passamos para um pequeno expediente. Então, como nós fomos comentado, quarta-feira então será feita os dados oficiais do IBGE, aqui na Câmara, às 9 horas da manhã. E quarta-feira, às 9 da manhã, então, será repassados os divulgados dados oficiais do IBGE, aqui na nossa Câmara, quarta da manhã. Então, passamos para o pequeno expediente, para o prazo máximo de 5 minutos.
Vereador Daniel, vereador Adejanir, vereador Eliana, vereador Laerte, vereador Marino, vereador Júlio, vereador Rajane. Passamos ao grande expediente, vereador Júlio. Vereador Marino, vereador Laerte, vereador Eliana, vereador Adejanir, vereador Daniel, vereador Rajane.
Com a palavra do Júlio.
Saudar o presidente desta casa, Gustavo, os componentes da mesa, os colegas vereadores, o Tafarel, o Júlio e o... não foi meu aluno, não me lembro não. O Igor. Igor, isto. É conhecidíssimo nosso aí, os que tiveram de tarde já, né, aqui o seu encontro aqui na Câmara. Eu gostaria, primeiramente, presidente, de aproveitar dois momentos aqui. Questão do esporte, que fosse mandada uma moção a todas as empresas que participaram do campeonato, né, Interfirmas, né, terminou tudo tranquilo, né, como a gente pensava, né, e, em termos de esportista, uma bela festa, então é interessante. E a escola também, pela organização que teve agora, sábado passado, nessa festa do resgate, hein, né, de 80 e dos 30 anos, né? Foi muito bonito, quem estava lá viu, né? Muito bem organizado, então acho que merece realmente as congratulações. Também compartilhar com os colegas que semana passada e hoje, né, foram instaladas as comissões eleitorais para a eleição da EMEI da Escola Municipal. E agora tem os prazos, né, para se formarem as chapas que irão concorrer ao pleito deste ano nas escolas, né, para 2011 e 2012. Então, agora vai ser colocado o edital, né, e daí as equipes vão poder ser formadas, né, na sua conjuntura, com diretores, supervisores e vice-diretores, no caso da municipal, e na EMEI também, né, que este ano foi feito aquele acordo que seria de um ano para se pudesse fazer eleição nas duas escolas, né, quase na mesma época, para ficaria dois anos agora, 2011 e 2012. Aproveitando esse projeto que foi nos encaminhado sobre essa questão dos portadores de deficiência, né, até a gente está tendo oportunidade, e mais pessoas aqui do nosso município que se inscreveram, né, está tendo um curso pela Universidade Federal de Juiz de Fora, que trata, eles têm uma área bem específica que é só sobre essa questão da acessibilidade e do trabalho com pessoas de deficiência. É tudo online, né? Então, eu mesmo também estou participando. Atividade física para pessoas com deficiência. E a gente sabe que a inclusão, né, não é porque está na Constituição, mas a gente, seguido vendo a mídia aí, né, nesse processo de inclusão das pessoas, como interessante. Eu acho importante realmente esse projeto que está aí tramitando, né, na nossa casa aqui. Vai dar oportunidade para as pessoas realmente que têm algum tipo de deficiência se incluir mais, né, dentro da sessão pública. Eu acho que é uma boa iniciativa, né, mais que é uma necessidade realmente que essas pessoas consigam se inteirar mais e participar. A gente também fica preocupado com relação aos gastos, a situação também de saúde, né? O secretário Erasmo veio colocar ali, então a gente se retrata também no sentido da educação e várias coisas a gente vê que, com certeza, desde as últimas medidas que foram tomadas pela administração, né, se preocupa. Existem gastos que são variáveis e tem gastos fixos que são necessários, né? Mas com certeza, né, a gente tem que estar sempre repensando sobre isso, sobre o que é feito, né, para se gastar o menos possível, né, em todas as áreas. E, então, essas medidas que estão sendo feitas aí, até nós conversávamos e essa questão do turno único, né? A gente fica analisando que quando a gente conversou com a secretária Flaviana, que ela estava aqui no Salão Nobre, que nós até futuramente iria ser voltado para ver os tipos de economias que se deu, água, luz, telefone, questão do computador, questão dos carros. Acho que era interessante retomar para ver o que, que se economizou também nesse sentido. Né? Porque a gente sabe, e até colocava, tem trabalhos administrativos aqui dentro do setor que não podem parar às vezes, né? E se tu não consegue fazer naquele momento, que tu tem que fazer num outro momento. Ou até levar para casa, que a gente dizia, tem muitas pessoas que o fazem, né? Em termos de doação, sem cobrar nada. E a gente vê que o turno único, ele, quando acontece específico no setor, e a gente vê cobrança das pessoas também, ainda, né, que são os funcionários, que se um setor quer, e havendo qualquer brecha, o outro setor também quer ser beneficiado com esse turno único. Então, até nos surgiu aquela situação das serventes da escola, né? A gente, até a Sandra comentou um pouco sobre isso, e falo isso porque quando a gente desceu também na EMEI para instalar a comissão eleitoral, foi cobrada a situação também, porque a EMEI também queria. Então, fica uma situação assim, pessoal, que temos que realmente repensar essa questão, né? Não digo só do turno único, mas de outras atitudes, assim, né? Que cada um tem o seu cargo, cada um tem o seu setor, cada um tem as suas obrigações, né? E a gente vê que, às vezes, querem colocar tudo, às vezes, no mesmo saco, assim, e vamos lá, porque uns têm e outros têm. E não é assim. Eu acho que tem que ser melhor pensado isso aí. Amanhã, nós teremos, era para ter hoje, mas o Cirineu ou o Perlin, um dos dois queria participar, amanhã terá um encontro com os motoristas. Né? Também redução em função do turno único. Então, vai ser, está agendada a reunião de manhã, vai vir todos os motoristas, e foi um pedido que eles fizeram, né? Em virtude que... E eu já vou, de antemão, adiantar para vocês, assim, ó, a nível de secretaria, a nível de vereador também, tem que ser muito bem pensado, porque nós temos motoristas que trabalham de manhã, e nas três batidas, e tem alguns que trabalham à tarde. E depende da maneira que for feita e colocada isso, né, como é um conjunto de 11 motoristas, podem motoristas serem beneficiados e alguns do seu direito serem prejudicados. E nem vamos falar na questão de hora extra também, né? Porque para reduzir o horário, carga horária e depois pagar a hora extra, está totalmente fora de cogitação. Né? Mas são situações que eu queria compartilhar com os vereadores, estou falando aqui na tribuna para todo mundo saber, né? E a gente vai ter essa reunião de manhã com os motoristas, né? E com alguém da administração junto, para ver, foi um pedido que eles fizeram, né? A princípio de fazer somente... o horário do transporte, né? E tem outras coisas que a gente tem que repensar com eles, né? Porque eu, sinceramente, agora trabalhei bastante em cima do horário, né? E agora, se tiver uma mudança de horário, aquilo que foi feito caiu tudo por terra. Das três batidas, três entradas, três saídas, vai ter que ser adaptado, vai ter que ser feito tudo de novo. Então, parece que você faz uma coisa e depois tem que estar voltando atrás. Até quando o Tribunal de Contas esteve semana passada, né? Eles nos pediram os pontos dos motoristas. E eu que trabalho dentro do programa dos pontos, né, a gente repassou para eles os pontos que eles pediram. Ali a gente sabe que ali existia e ainda tem alguns problemas de... o pessoal bate o horário, batimento do ponto, né, que não está fechando bem a situação, então eu não sei... Até porque um dos pedidos que foram feitos, isso é normal e a gente sabe disso, que motoristas também procuraram o pessoal do tribunal, colocando aquela situação das entradas, das saídas, se isso poderia ser feito, não poderia ser feito. Isso é tudo natural, é normal. Isso não tem problema nenhum. Né? Então, foi repassado os pontos para análise deles, vamos ver que futuramente o que eles possam nos pedir. Né? No momento, presidente, seria isso. Eu devolvo a palavra.
Receba a palavra, pastor vereador Dejanir.
Cumprimento o presidente da mesa, os demais componentes, os colegas vereadores, vereadoras, os vereadores mirim e o nosso novo empreendedor em Pirsara, Milton Piovisan, popular Tafarel. Inicio a minha fala pedindo excusas pela minha ausência hoje à tarde na sessão mirim em motivos de saúde. Eu estava em Ijuí fazendo um exame que meu coração não está suportando as emoções do momento. Portanto, preciso colocar ele em dia, porque o que está por vir será muito pior. E eu acho que eu tenho que dar um jeito nele aqui, né, para que ele aguente aí batendo forte. Mas acredito que tudo correu normalmente, né, como de sempre. Eles são excelentes, né? E que bom, que bom que vocês estão aqui hoje participando, né, com a gente. Bom, a minha fala hoje também é, quero comentar um pouco a respeito da questão da visita do Tribunal de Contas na questão das vistorias aqui na Prefeitura Municipal. Eu também estive aqui conversando com eles como vereadora e como presidente do Sindicato dos Municipários, até porque este comentário que o colega vereador Júlio falou, né, tem sido muito discutido, né, durante todo esse ano, e que isso já não vem, isso já vem de longa data, essa questão de horário e batida de pontos por esses motoristas aí, né, que isso vem de longa data. E como eles me disseram que procurariam os responsáveis aí pelo tribunal, eu também vim, porque como presidente do sindicato, eu acho que eu preciso me instrumentalizar também, porque no meu entendimento, o sindicato existe para observar os direitos, mas também o cumprimento dos deveres de cada servidor. Então, eu vim conversar com eles para me inteirar desse questionamento. E para mim ficou muito claro que o que vale é a lei municipal. E que existe a negociação, né, e o diálogo entre a categoria e a administração para se chegar num consenso pelo motivo de que eles fazem um horário diferenciado. E isso é possível. Isso é possível e a gente vai procurar fazer. E quero deixar registrado hoje aqui que o transporte, o setor de transporte escolar, é o único setor que está sob a responsabilidade do meu partido. E que nos deu muito problema durante todo este ano. Mas eu estou assumindo um compromisso aqui com vocês, que a partir do ano que vem, nem que eu tenha que ir para lá administrar, mas com certeza não terá problema. Porque se nós não tivermos a capacidade de gerenciar um setor, que sonho teremos de administrar o município? Portanto, precisamos ter consciência disso. Corrigir os erros, dar nome a quem erra, acertar, não através de imposição, mas através do diálogo, que é assim que nós vamos construir uma nova proposta e um gerenciamento para esse setor. Se tiver que mudar, chefia se muda, mas que se acerte. Porque não é possível passar um ano, dois anos ou uma administração toda em cima de reclamações, de análise, de discussão e de não ter o acerto para as coisas. Isso serve para o setor que nós administramos, mas que sirva também para os outros setores que também têm problema e que também precisam ser resolvidos.
Vereadora, me permite uma parte? Eu só gostaria de lhe perguntar, então, se nessa conversa com o tribunal ficou claro de que os motoristas têm que se adaptar à necessidade. Existe, é claro, o diálogo, mas que os motoristas têm que adaptar o horário deles, às 8 horas e 44 minutos, dentro da necessidade do transporte.
Do transporte.
Ah, então do tá, é transporte. Isso mesmo.
Do transporte, sim. Se tiverem que ter ressarcimento ou vantagens para isto, isso é com o executivo. Se eles tiverem que, por exemplo, porque eles, uma coisa que eles reivindicam e que eles têm direito é que o concurso não foi feito para motorista de transporte escolar. E aí eles levam alguma vantagem. Porque foi feito para motorista, né? Então teria que se fazer motorista para transporte escolar e adequando a horário, toda a legislação, então, em favor disso. Só uma coisa eles deixaram muito claro. Do jeito como foi feito desde o início, o erro se começou fazendo isso com essas batidas. Entrar de manhã, uma batida. Sair no final da manhã, lá, uma hora, quando ele chegava de volta, outra batida. Bater lá às 3 horas, depois bater às 7, totalmente errado. Totalmente errado. Eles faziam 2 horas por dia a mais pelo ponto. Isso eles têm garantido. Gente, não podemos negar. Isso eles têm garantido. Porque foi feito assim. Quem começou a dar este tipo de vantagem é que errou. E agora as outras administrações vêm consequentemente tendo que atender porque era feito assim e daí tem toda aquela história. Então continua se fazendo assim. Eu acredito que tenha que chegar a um ponto final. Isso não pode continuar. O que eles estão reivindicando agora? Por que que eles têm que vir de tarde para ali se eles não fazem nada? Por que que eles têm que vir para ali bater ponto se eles não fazem nada? Então eles querem vir, eles não se negam de fazer o transporte, saem mais cedo, voltam, vão fazer o horário normal até meio-dia, só querem voltar lá para fazer o transporte de tarde de novo às 4 horas. Acho que isso até é justo, que se não estão fazendo nada, não estão... Acho que até seria justo. Agora, isso não dá o direito de não querer fazerem as batidas fora do turno único, que saiu uma ordem de serviço para isso, é legal, né? Que eles não cumpram. Aí é que eu digo, lutem pelos seus direitos, mas cumpram com seus deveres. E aí tudo vai se resolver. Vi também nessa questão da vistoria aí do tribunal que muitas coisas foram apontadas. Nós ainda não sabemos, porque não veio para nós virar, né? Mas muitas coisas eles já tinham trazido anotado. Já tinham trazido anotado. O que que é isso? Isso são alertas, são denúncias que as pessoas fazem, né? E que eles já vêm com esses apontamentos para verificar. E a gente sabe, né, que a gente tem lutado aqui pela questão da reforma administrativa, porque a gente sabe que a maioria dos apontamentos foi pelo desvio de função, porque a escola precisa do zelador, não tem, então dá um CC lá com uma... para atender a necessidade da escola. Em qualquer setor, tem CCs que estão... Tem CCs que estão recebendo e entregando mercadoria, vamos dizer. Isso é ilegal. Faz-se para ajudar o estabelecimento, ajudar a escola, ou ajudar o setor que precisa, mas sabe que não é legal. E depois vem os apontamentos e daí. Aí acontece que... Outra coisa que nós sempre questionamos aqui, e que eu particularmente sempre defendo, que E eu vejo que a administração municipal tem que ter a sua equipe da sua confiança, que faz as coisas para a administração. Eu sempre defendi que esta equipe de confiança do prefeito, ele tenha que buscar nos funcionários concursados. Porque é eles que iniciam a administração e concluem a administração. Valorize esses servidores. Precisa da UFG? Dá. Ele está exercendo aí uma atividade especial, um cargo de confiança de chefia da administração. Acontece que, quando tem que exercer um cargo de chefia, então vem uma pessoa de fora, que não é concursado. Aí faz curso, aprende, faz, de repente sai. Eu vi isso hoje na licitação. Nós estamos ali agora, a Cristina saiu, não está mais. A Cristina sabia, era ela que fazia. Não tão bem, acredito que sim, muitas vezes, né? Mas era ela que fazia e não passava para mais ninguém o que sabia fazer. Agora saiu. Eu estive hoje, porque a Marlise, que está no setor agora, também tinha uma consulta comigo de tarde, eu vim para dizer para ela que ia passar ali para pegar ela. Ela está apavorada, porque ela não domina o setor, não sabe o que fazer. Então eu vejo
Me permite?
Sim.
Não é licitações, é compras.
Compras. Que eu acho que é a parte... Mas a Cristina também participava, né, das licitações. Então, ela me falava o seguinte, ó, que quando o Darley estava ali, o Darley tinha um conhecimento maior disso. Sabia das peças, sabia do que ia comprar, sabia dos preços. Né? Ela não sabe nada. A Marlise não está conseguindo dar conta do recado, não sabe, não está preparada. E ela me disse, olha, eu vou fazer o que eu posso. Aquilo que eu não sei, não posso fazer. Então, eu acho assim que é muito complicado essa questão, por exemplo, assim, de atribuir uma função específica, né, para uma pessoa que não é da carreira, porque no momento que sai, deixa o setor em forma muito precária e aí o serviço não anda. Isso é uma das coisas, né? E tantas outras que acontecem na administração e que a administração para também. Para, porque se o setor não funciona, também para. E aí prejudica todo mundo, né? Aí prejudica todo mundo. A própria administração é prejudicada com isso. A questão do turno único. Eu sempre fui contra, porque parece-me que privilegia. Porque sempre só o setor administrativo pode. Eles também prestam serviço para a comunidade. Não é só as escolas, não é só as obras. Todos prestam serviço para a comunidade. Não sei, ninguém me apresentou ainda a economia que gera, por exemplo, os turnos únicos. Até a gente poderia pedir um estudo sobre isso para ver a cada ano se mesmo isso resolve o problema. Porque eu, para mim, cria muito mais problema, porque daí os outros setores, né, também começam a se espelhar. Porque o sendo administrativo já tem uma jornada de menos carga horária do que os outros. O sendo administrativo pode fazer o turno único, os demais não podem. E aí gera essa insatisfação e eu... Como penso que, quando eu fiz um concurso, eu sabia que era 22 horas, ou 20 horas, ou 4 horas diária, e é isso que eu tenho que trabalhar. Agora, nem todos pensam assim. E nem todos são valorizados por pensar assim. Quanto aos projetos. Esta que autoriza o município a conceder incentivo já foi feito em outros anos. É aquele projeto, né, que o poder público auxilia os os usuários da construção das casas próprias, até para que eles fiquem lá na zona rural. E nós sabemos que no município de Pejuçara, muitas casas na zona rural foram feitas e eles permanecem lá. Esse programa, quem está coordenando é o Sindicato Rural, o Sindicato dos Trabalhadores. E acredito que seja muito importante a participação do município também neste projeto. Salientando também que tem mais dois que estão por assinarem os contratos, que são 25 unidades pelo mesmo programa Minha Casa Minha Vida, do governo federal. 25 unidades aqui na zona urbana, em terrenos individuais, e 38 num condomínio fechado, também aqui na saída aí, que já foi adquirido o terreno. Está só faltando a quitação por parte da Associação Habitação Missões de uma das casas de um projeto no município de Ijuí, que fugiu às normas, das regras, na medida de construção, fez além, e a Caixa glosou o pagamento e o mutuário teve que devolver. E como ele não tinha no momento, a Associação Habitação Missões teve que fazer o rateamento desses recursos para quitar a caixa e liberar a entidade para ela poder fazer as assinaturas dos novos contratos, que não é só com o município de Pejuçara, é com Salto do Jacuí, Santo Augusto e Joia. São mais três municípios, juntamente conosco, que estão na dependência desse acerto para assinatura de mais desses dois contratos. O Paulo Stum me ligou hoje e disse que estava na Caixa Econômica fazendo o pagamento e que a partir de amanhã já estaria liberada a associação para fazer os contratos. Então, acredito que nos primeiros dias já se consiga fazer a assinatura. E aí, com certeza, bateremos também na porta do prefeito, né, para pedir o mesmo auxílio para também a construção destas que são feitas aqui na zona urbana. Queria me associar à tua moção, Júlio, de enviar uma congratulação pela festa dos 30 anos da escola, também do esporte, e acrescentar também para a Igreja Assembleia de Deus, que fez um encontro maravilhoso no dia de ontem, reunindo um número muito grande de fiéis. Eu é a primeira vez que participei, mas achei de uma grandeza infinita. E a gente vê lá como a juventude desta igreja se diferencia da nossa. Os valores da nossa igreja católica, digo, né? Os valores que eles têm, a disponibilidade que têm para trabalhar como obreiros de sua igreja. E como eles atuam de forma muito significativa, a grande diferença que eu vejo, a forma prazerosa como eles falam de Deus, como eles falam da religião, como eles falam da vida. Acho que isso está faltando para cada um de nós. No momento era isso, eu lhe devolvo a palavra.
Recebo a palavra, passo para a vereadora Regina.
Meus cumprimentos ao presidente, ao secretário, aos demais vereadores, ao Milton, ao Igor e ao Júlio que está aí. Eu até quero parabenizar os meninos, porque hoje à tarde eles estiveram aqui, a sessão foi muito bonita, inclusive deu para perceber que eles aprenderam um pouco mais e se dispuseram a vir na sessão hoje. Nós íamos voltando para a escola e eles perguntaram que hora era a sessão. Eu disse que era às 8 horas e eles estão aqui, né? Isso demonstra o interesse que eles têm em entender, em conhecer mais profundamente esse processo aqui, né? E se tivesse mais algumas sessões, garanto que eles estariam nos dando aula. aqui dentro da Câmara. Parabéns para vocês, então, pela sessão de hoje e por estarem aqui nos acompanhando. Mas eu gostaria de falar um pouquinho sobre o convite para o fórum do PPV. Esse ano, o PPV é um projeto antigo da Escola Ângelo Furiano, há muitos anos. Ele acontece, e esse ano a gente fez algumas inovações dentro do PPV. Incluiu a educação financeira. Eu sempre achei que os alunos precisam entender alguns aspectos sobre a educação financeira, educação fiscal, inclusive. Assim, ó, a nota fiscal, eles nunca entenderam direitinho por que que nós temos campanha de nota fiscal, por que que o Estado faz campanha e por que que o município também faz campanha de nota fiscal. Aí nós, alguns grupos desenvolveram esse trabalho e gostaram muito. Eles começaram a entender de que os impostos que a família paga revertem em benefício para a própria cidade. Então, eu acho que, às vezes, as pessoas falam algumas coisas que não têm nexo com respeito, com relação a isso, e a gente tem que explicar para eles, né? E a educação financeira, a educação fiscal, é uma forma de fazer os alunos entender a necessidade de pagar os impostos, a necessidade de cobrar notinha, que em Pejuçara é uma dificuldade. Os estabelecimentos não têm o costume de entregar nota fiscal. Se a gente pede, parece que está... Sei lá, é complicado. Eu percebo em alguns estabelecimentos assim, a contrariedade para entregar uma nota fiscal referente a um produto que foi vendido. Mas tem que educá-los, é só dessa forma, é fazendo eles conhecer. Outros projetos também a gente desenvolveu. E agora, quinta-feira de noite, então, até, se não me engano, parece-me que tem a prestação de contas no dia 11 da feira, né? Vou ter que conversar a respeito disso. Parece-me que tem, nesse dia 11, tem a prestação de contas da Expofeir, que a Flaviana me ligou, mas tem um fórum, vou ter que ver isso de novo. Porque o fórum não é marcado por mim. Ele precisa das professoras que coordenam, né? A professora Maria de Lourdes, professora Leonora, e vai ser feito esse fórum, que é muito interessante. Vão ser apresentados aí os trabalhos mais interessantes, não todos, porque tem trabalhos da oitava série ao terceiro ano. Então, nesse fórum são apresentados os trabalhos mais interessantes. Também eu gostaria de falar um pouquinho sobre a nossa festa dos 30 anos, que deu muito que fazer, mas que valeu a pena, faria tudo de novo e mais um pouco. Porque quando nós estávamos na escola às 19 horas, esperando os ex-alunos, a forma com que eles entravam lá dentro, o brilho nos olhos, gente de 30 anos atrás, que só estudou um ano, na oitava série, por exemplo, e depois saiu para estudar fora, voltou como professor ou outros. Nós tivemos até ex-alunos, a Mara, que por acaso estava em Pejuçara, ela está residindo na Venezuela, e veio lá prestigiar esse reencontro. Ex-alunos que não víamos há muito tempo, ex-seminarista, todos adultos, pais, mães de família, profissionais, e assim, achando que a iniciativa foi muito boa. Para a escola, assim, foi muito gratificante. E, inclusive, um pouquinho antes de acontecer isso, a gente estava lá cansado já de trabalhar, porque a semana ela foi pela metade, já que teve feriadão, né, segunda e terça, então a gente condensou tudo na quarta e na quinta e na sexta, mas valeu a pena. A gente pretende repetir isso. Não sei se na minha gestão, mas pelo menos que de 5 em 5 anos se faça um reencontro assim. Eu gostaria de eu não sei se o nosso presidente conseguiu conversar com a Leida hoje à tarde. Não. Ela esteve aqui, você viu ela, viu, né? Ela esteve aqui, ela achou que todos os vereadores estivessem aqui. Ela queria conversar conosco a respeito, novamente, do barulho do centro. Inclusive, a professora Helenísia, também, lá na escola, me fez algumas colocações, que esse fim de semana foi infernal. Ligavam para a brigada e não atendia, ou dava ocupado, e quando atenderam, disseram que não podiam abandonar o posto lá. Aí, houve assim, se falou, inclusive, a gente pediu para que o Jarbas pudesse... verificar isso, que na cidade de Passo Fundo tem uma lei, um lugar que dava muito problema, tem uma lei criada pelo legislativo de lá, que num determinado lugar fica proibido o estacionamento de tal a tal hora, tipo 10 horas da noite até 5 horas da manhã. E ela pediu que a gente conversasse, porque diz que tá complicado. Diz que a brigada militar não está comparecendo quando é chamada e justifica que não pode deixar o posto que está sozinho. Há pouco tempo atrás a gente disse, bom, agora vai estar bom porque tem efetivo suficiente. Né? Então, o que será que está acontecendo? Gostaria até de aprofundar essa discussão no intervalo para que a gente possa ver se pode ajudar eles de alguma forma. Sobre os projetos também, eu sei que teve a explicação, né, daquele lá, sobre os portadores de necessidades. Com certeza, eu acho que isso tem que acontecer, inclusive é uma lei, só precisa dar a lei municipal para que eles sejam incluídos, né, a possibilidade de fazer concurso e serem nomeados. Por enquanto era isso, senhor presidente, ele devolve a palavra.
Receba a palavra, passa para o vereador João.
Uma saudação ao presidente, vice-presidente, demais colegas vereadores, Tafarel que nos assiste. Gostaria de continuar no assunto que hoje foi pauta aqui no início da nossa sessão. E que não consegui ouvir a opinião da maioria dos vereadores. Né? A gente... Eu quero que fique claro uma coisa, que houve a explicação do secretário, houve, mas não me convenceu. Não me convenceu porque a gente tem acompanhado os números e tem visto que, se comparar com os municípios da região, na verdade não existe comparação. Porque temos municípios com 7 mil habitantes gastando que nem nós. Temos município com 13 mil habitantes gastando menos que nós. Temos município com 23 mil habitantes gastando igual nós. Então, eu acho que é sempre falado, quando a saúde vem aqui, é uma questão de gestão. É uma questão, onde é que está a gestão? Me preocupa. Quando eu vejo que em 36 municípios, num determinado procedimento, que seria fisioterapia, né, todos os municípios, quando o médico pede 10, o posto autoriza 3, o posto autoriza 2, tem municípios que muitas vezes o posto autoriza uma, e nós, tudo que foi pedido, foi concedido. Então me preocupa bastante, que exatamente nos meses de setembro e outubro, a nossa fatura vinha desde de março aqui, que eu peguei para não pegar mais meses, dando 14 mil, 15 mil, agora o mês de outubro, deu outubro 21, o mês de setembro, 25. Eu acho que alguma coisa tem, gente. Esperamos que nessa fala do nosso secretário, que foram feitas mudanças, tomara que essas mudanças aconteçam. Porque que a gente tem visto cobranças em todos os setores, e eu vou fazer a minha parte, vou começar a cobrar também.
Me permite uma parte?
Permito.
Eu gostaria de saber se a administração chamou o secretário para explicações a respeito disso.
Deve ter chamado, não tenho conhecimento
disso. Não, porque eu penso assim, ó, realmente é de gestão. Eu acho assim, ó, há o problema detectado, comprovado, né? O que cabe à administração? Chamar o secretário. E a própria administração, então, trocar o secretário. Porque eu acho que começa lá de cima. Ele está fazendo errado, ele precisa ser chamado a atenção. Se a administração acha que está errado, tem que chamar a atenção do secretário. E se o secretário não mudar, eu acho que então a própria administração pública teria que então trocar, dar um ultimato. Penso eu que deveria ser assim.
Eu sei que ele esteve conversando com o secretário. Agora, o que decidiram, não sei. Não sei dizer. Sei que eu estou fazendo a minha parte. Não sei se é de conhecimento de todos. Houve uma denúncia contra a minha pessoa no Ministério Público. Pois agora eu vou mostrar o meu trabalho que eu estou fazendo aqui. Agora eu vou mostrar o que eu faço. O que eu sei fazer. E agora em diante vai ter tratamento diferente para as coisas. Comentar a questão do turno único, vereador Dejanir, eu sou diferente um pouco nesse pensamento. Você fala que quando a pessoa fez o concurso, soube que fez para tantas horas, mas também ela soube que fez lá para a saúde, ou que fez lá para obras, ou que fez para professor. Né? Ela fez no centro administrativo, essa redução de custos, eu acho que é na questão de expediente, de material de expediente, de luz, água, eu acho que essa economia existe. Eu hoje não estou acompanhando, mas na administração do Marcos, eu sei que a gente acompanhou e houve a redução. Inclusive assim, ó, daqui a pouco a gente vê os professores se queixando que gostariam do turno único. Tá, mas e daí a diferença, então, que a maioria dos funcionários nos falam, ah, mas o professor tem 2 meses de férias. Né? Então, existe esse outro lado na coisa. Então, cada setor, eu acho que tem que se levar por setor, cada setor, cada caso é um caso, né? Eu acho que a gente tem que pensar por esse lado. Quanto à questão dos motoristas aí, agora eu vejo os motoristas tá aí de novo. Eles não tinham feito um acordo aqui na Câmara que a gente pediu que se a gente votasse um aumento naquele valor, que eles iam bater o ponto 3 vezes, agora já estão se queixando que não dá. Fica difícil de trabalhar, permito.
Não, o acordo foi feito, né? Foi feito, eles fizeram, mas eles estão fazendo isso. Eles estão batendo o ponto 6 vezes, né? 6. Eles estão fazendo, vereador. O que eles estão pedindo agora é a questão em função do turno único. Não tem nada a ver lá com a batida do ponto.
Isso aí eu acho que dá para você rever se tem condições de dar. Não tendo que pagar hora extra. Tem que chegar numa maneira que não precisa pagar hora extra. Pode se conceder. Agora, essa questão do ponto, eu não sei. Eu sei que já estão sendo providenciados um ponto digital, né? Porque estava havendo aqueles casos de um bater para o outro, né? Então, nunca está correto. Quando vem aqui na nossa frente, não, porque a gente quer assim, a gente ajuda. Agora, tem que ser ajudado também. Quanto à questão da vinda do Tribunal de Contas aqui, eu sei que eles pediram bastante coisa. Talvez nem tudo que pediram vai ser apontado, né, vereador? Mas eles elogiaram o avanço que teve. Teve grandes avanços da última vez que eles vieram aqui. Desde controle interno, que não atuava totalmente, né, e hoje tá atuando, avançou bastante. Eu sei que foram elogiados os avanços. Com certeza o trabalho deles, já nos diziam aquele dia em Santo Anjo, Santa Rosa, que eu fui na reunião lá, Santa Rosa. Eles diziam lá que o trabalho deles é vir fiscalizar. Claro que quando tem denúncias eles vêm a destinar os pontos, né? Uma pena que nos pontos que eles vieram destinados nas pessoas, não acharam nada, né? Isso é uma pena. Que justificaria quem faz as denúncias, né? Seria uma alegria para quem faz, mas não acharam. Quanto aos projetos de lei, eu acho que tem meu apoio. Essa habitação rural é uma necessidade que se faz, que até que então veio um projeto para habitação rural, porque eu sei que para habitação rural já fazia anos que não tinha nenhuma modalidade que enquadrasse o pessoal, então tenho apoio. E quanto ao outro, para vaga para portadores de necessidades especiais, se é lei, se existe, acho que tem que ser cumprido. Antes a vereadora Dejanir falava na questão dos funcionários de carreira, né, para ocupar esses cargos, tipo de compras, licitações. Nós discutíamos isso quinta-feira, eu fiz uma viagem com o prefeito, e daí o prefeito me dizia que é difícil porque foi convidado já uns quantos, com gratificação e tudo, e não querem assumir. Quando se torna de assumir uma responsabilidade que venha, muitas vezes pode ser responsabilizado por alguma coisa, as pessoas não querem. Essa lacuna está aberta aí na Secretaria de Compras mesmo, nós discutimos aquele dia, ontem também debatemos isso aí, que está o problema, né, aí, e não, o prefeito me dizia, mas quem? Dizia um nome, a gente falava outro, ah, mas esse não dá, porque não sei o quê, outro, ah, esse não quer. Então, fica difícil. Daí você puxar de lá, o Darley fez um trabalho excelente, hein? Mas daí vão tirar o Darley da tesouraria para trazer aí? Também não dá, ele também é um desvio de função. Claro que, na verdade, se ele vier aí e tiver um FG, a função gratificada não dá como ele fosse desvio de função. Claro que vai parar o estágio probatório dele, tem um outro lado. Mas daí, você destapa que nem a gente disse, tapa a cabeça e destapa os pés. Temos outros funcionários que entraram há pouco tempo, ele é excelente no setor, um exemplo é o Valdecir Villani, poderia ser uma pessoa excelente aí, mas e daí? Tirar ele daqui, está fazendo um bom trabalho no setor lá. Então, são coisas difíceis de conduzir. E para encerrar, queria convidar os colegas para domingo, dia 14 do 11, a mais bela estudante regional no Clube Recreativo Pejuçarense. Vai ser feita a etapa regional e a etapa estadual aqui em Pejuçara. Foi um acordo que fizemos com o pessoal do que coordena essa parte. Seria isso, presidente, ele levou a palavra.
Receba a palavra, me permite falar aqui. Então, hoje nós pré-agendamos nossa viagem para Porto Alegre, Camaramirim, dia 1º de dezembro, então. Até quarta-feira a gente vai entrar em contato com você de novo e confirmar com o Marcos. Aí vamos levar então os diretores, os dois diretores, né, um professor junto para acompanhar, os nossos vereadores, os suplentes, os prefeitos, né, aí vamos ver se pegamos um ônibus do Marcos Tur, amanhã eu entro em contato com ele, e até quarta-feira deixamos agendado. Então, já eu peço para vocês aqui, que vocês tenham conhecimento com os deputados de vocês em Porto Alegre, que liguem nos gabinetes, agendem nosso passado lá, a gente está entrando em contato com a Alba, com o Márcio Bioc. Vocês ali, a gente fala com a Regina, com o Pedro, mais algum que você tem, o Júlio do Democrata, o Laerte, né, seria bom para nós mostrar para eles, diversos tipos de deputados, né, não só de um partido, outro para nós, já que foi o projeto que eu me lembrei sem número, para não dar problema de partidos, queremos passar em todos os gabinetes também de cada partido nosso da coligação. Também a gente vai entrar em contato com o prefeito para nós ver, logo após o turno único, na pesquisa, se foi mesmo gratificante a redução de custo, porque a população nos cobra que além de trabalhar das 8h30 às 11h30, 1h35, agora trabalha só a hora da manhã. Então a gente tentou explicar que a redução de custo, aí temos que ter o número em mãos para nós dizer, ó, não, reduziu. Agora, se não reduziu, acho que nós temos que rever de novo esse meio turno, que nós somos cobrados na rua. E eu, profissionalmente, sou bem cobrado na rua em questão do meio turno. Também sobre o tribunal, a primeira vez aqui em 6 anos que eu estou na Câmara, que eu vi o tribunal vir atrás de informação da nossa Câmara aqui. E por denúncia também, a gente sabe que foi denúncia, e mais sobre diárese. Então, alguma denúncia, alguma... Só que não, graças a Deus, nós, nos 6 anos que eu estou, nunca deu um problema e até agora não está dando. E estamos tentando ao máximo aqui, até o final do ano, nós fechar com a conta em dia, né? Não havendo mais jogadores, vamos para o intervalo regimental até 5 minutos. Eles a serem votados no outro dia.
Projeto de decreto de número 60 do Legislativo. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação é de parecer favorável à aprovação do projeto de decreto legislativo de número 60 de 8 de novembro de 2010, que julga regular a prestação de contas do exercício 2007 no município de Pejuçara. Salda sessões em 8 de novembro de 2010, vereadora Rejane Linassi, presidente, vereador Marino Mantovani, vice-presidente, vereador Joel Valandro, relator. Comissão de Finanças e Orçamento é de parecer favorável à aprovação do projeto de decreto legislativo de número 60 de 8 de novembro de 2010, que julga regular a prestação de contas do exercício de 2007 do município de Pejuçara. Salda sessões em 8 de novembro de 2010, vereador Daniel Vincenzo, presidente, vereador Júlio Souto, vice-presidente, vereador Dejanir Nogueira, relator. Projeto de decreto legislativo de número 60 de 8 de novembro de 2010, julga regular a prestação de contas do exercício de 2007 do município de Pejuçara.
Coloco o projeto de decreto legislativo número 60 em discussão. Não havendo, coloco mesmo em votação. Quem concorda, vence como está, caso contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade.
A Comissão de Legislação, Justiça e Redação é de parecer favorável à aprovação do projeto de lei 1428, de 13 de outubro de 2010, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro 2011 e da outras providências. Sala das sessões em 8 de novembro de 2010, vereador Rejane Linassi, presidente, vereador Marino Mantovani, vice-presidente, vereador Joel Valandro, relator. A Comissão de Finanças e Orçamento é de parecer favorável à aprovação do projeto de lei 1428, de 13 de outubro de 2010, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2011 e da outras providências. Sala das sessões em 8 de novembro de 2010, vereador Daniel Vinicius, presidente, vereador Júlio Souto, vice-presidente, vereador Dejanir Nogueira, relator. Projeto de lei 1428, de 13 de outubro de 2010, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2011 e da outras providências.
Coloco então o projeto de lei número 1428 em discussão. Não havendo, coloco a mesma votação. Quem concorda com isso está, caso contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade.
A Comissão de Legislação, Justiça e Redação é de parecer favorável à aprovação do projeto de lei de número 1430, de 8 de 10 de 2010, que dispõe sobre o provimento de cargos públicos municipais por pessoas deficientes e da outras providências. Sala das sessões de 8 de novembro de 2010, vereador Rejane Linassi, presidente, vereador Marino Mantovani, vice-presidente, vereador Joel Valandro, relator. A Comissão de Finanças e Orçamento é de parecer favorável à aprovação do projeto de lei 1430, de 8 de 10 de 2010, que dispõe sobre o provimento de cargos públicos municipais por pessoas deficientes e da outras providências. Sala das sessões em 8 de novembro de 2010, vereador Daniel Vicente, presidente, vereador Júlio Souto, vice-presidente, e vereadora Dejanir Escobar Nogueira, relator. Projeto de lei 1430, de 8 de novembro de 2010, dispõe sobre o provimento de cargos públicos municipais por pessoas deficientes e da outras providências.
Coloco o projeto de lei 1430 em discussão. Não havendo, coloco a mesma votação. Quem concorda mesmo como está, caso contrário, se manifesta. Aprovado por unanimidade. Não havendo mais matérias, como escritório, com inscrições para explicações pessoais, pelo prazo máximo de 5 minutos.
Vereador Daniel? Vereador Dejanir? Vereador Eliana? Vereador Laerte? Vereador Marino? Vereador Júlio? Vereador Rejane?
Com a palavra, vereador Dejanir.
Saudar novamente o presidente, os demais componentes da mesa, os vereadores, vereadora e o Tafarel, que ainda permanece aí conosco. Uso novamente esse espaço para dizer, eu não me manifestei, não me referi ao projeto, empreste aqui, da inclusão dos portadores. Acho que está mais do que na hora de que o município atenda mais essa etapa de pessoas que precisam, muitas vezes, de um trabalho e não tinham essa possibilidade. Também queria dizer de que sempre defendi a proposta, o pensamento da educação, tanto para nível municipal, estadual e federal. E sempre acreditei de que o Tarso Genso teria a melhor proposta para a educação. No domingo de manhã, nós participamos um encontro em Cruz Alta, onde veio um representante de Porto Alegre trazer para discutir com os representantes do Partido dos Trabalhadores da região, da nossa regional, a questão da ocupação dos cargos na esfera estadual. E cada vez mais eu me reforço a ideia de que o Tarso vai fazer uma administração 10 para o estado do Rio Grande do Sul. Porque ele também defende a educação como prioridade. Tanto é que ainda não temos uma pessoa que se encaixe dentro do perfil que ele quer para a educação. Acredito que nós, enquanto cidadãos, precisamos acreditar de que somente pela educação teremos melhores resultados para todos os outros serviços que são prestados para a população. Era isso, eu lhe devolvo a palavra, senhor presidente.
Receba a palavra, passo para o vereador Júlio.
Cumprimentando novamente a mesa, eu queria fazer uma pergunta, na verdade. Vereador Joel, o senhor fala em denúncia. O Tribunal de Contas disse que teve denúncia? Porque o senhor fala assim que foi denunciado. Eu não sei, mas eu penso que denúncia, a gente só pode dizer que é denúncia quando tem, assina embaixo, assim, ó, existe isso. Eu não tive tempo de vir, aliás, não tenho tempo para nada ultimamente, porque me envolvo demais no colégio. Fiquei sabendo que o tribunal estava aqui quando a Carla me ligou pedindo a minha carteira de identidade. Mas, quem sabe o senhor possa me explicar depois da sessão, porque eu sei que agora não permite a parte, mas eu penso que a gente falar que houve denúncia no Tribunal de Contas, a gente precisa falar isso, parece que fica subentendido. Inclusive, eu não ia mencionar, mas hoje à tarde alguém me disse que uma pessoa que foi demitida aqui dentro da prefeitura falou que eu fui no Tribunal de Contas fazer denúncia da prefeitura. Eu, se tiver que fazer denúncia, eu nem faço no tribunal. Eu vou para o ministério, mas não fiz a sua, viu, vereador Joel? Eu vou para o ministério. Eu vou para aonde adianta fazer. E não no Tribunal de Contas, como disse essa mesma pessoa que falou que eu fiz denúncia, que não adiantou fazer porque o prefeito Perlim é assim com um tal de Paulo do Tribunal de Contas e que conseguiu ajeitar tudo. Então, eu acho que a gente tem que dar nome aos bois. A gente precisa dizer, porque nós estamos aqui discutindo ideias, não vamos ficar inimigos se o senhor me disser que encontrou lá uma assinatura e falar quem faz denúncia, que denúncia mal feita e injustiça pode ser questionada, né? Então, eu queria aproveitar para dizer que é muito vago isso de dizer que foram feitas denúncias. E eu queria só explicar um pouquinho mais profundamente sobre essa história da Secretaria de Saúde. Quando eu falo que eu já não culpo mais secretária, eu penso que a administração está deixando fazer, então não tem que ficar falando, tem que trocar a pessoa que está fazendo errada. Errado, assim como todos os outros em todas as secretarias, se eu fosse o prefeito e tivesse uma irregularidade, eu a primeira avisaria, com certeza, e se isso acontecesse novamente, eu ia mudar a pessoa responsável pelo setor, que eu acho que é assim que tem que ser feito. Se não muda, porque está aceitando que continue sendo feita as irregularidades. Era isso, senhor presidente, ele devolva a palavra.
Recebo a palavra, passo para o Joel.
Novamente, saudar os colegas. Então, se a vereadora queria uma denúncia, está aqui a denúncia do Ministério Público, que é o que o Tribunal de Contas vai investigar. As mesmas denúncias que fizeram o Ministério Público, eles pediram aqui. A denúncia está feita, só que a pessoa que fez não teve a coragem de assinar. Não está assinado. Eu fui lá na promotoria. Inclusive, não queriam me deixar nem xerocar a denúncia. Eu pedi se podia copiar e eu copiei. Xerocar não podia, dava para copiar. Fiquei, perdi uma hora, mas copiei. Então está lá. O que você queria está lá. Agora a pessoa não assinou. Como é que a gente vai provar se a pessoa assinar? Inclusive, ela nem fez em Cruz Alta a denúncia porque Cruz Alta tem conhecidos lá. Foi fazer em Juí. A promotoria de Juí encaminhou para Cruz Alta. Só que essas pessoas falham nos detalhes. Eles vieram aqui na Câmara de Vereadores pegar uma cópia de uma ata. Eles comentaram com outras pessoas na cidade aí o feito. Então, né, deixa um a desejar. Se tivesse assinado de uma vez, né? E quanto à questão do secretário... Isso aí é a questão de gestão, que nem ele sempre fala. Eu acho que o prefeito vai conversar com ele. E existe aquele velho problema do acordo político. Secretaria é do democrata, outra é do tal partido. Então, tem problemas, né? Eu acho que a gente tem que tentar conduzir na conversa. Eu estou no meu direito de cobrar aqui, sou vereador. Seria isso, presidente, eu devolvo a palavra.
Não havendo mais vereadores... Antes da reação, gostaria de agradecer a presença de todos. Então, presença do Tafarel, nosso novo jornal da Voz da Cidade. Tenha sucesso aí, jornal, tá falando da sua caminhada. E então, já como dia 15 é feriado, se todos concordam, dia 16 entrar na sessão, ou escolher outra data da semana que vem, que já é quarta-feira, em contato com vocês de novo para a nossa agenda definitiva, a viagem. Então, acho que a gente, já quarta, quando entrar em contato com vocês, a gente podia... decidindo quando vai ser a sessão ou querem fazer na terça, logo após o feriado. Aí é com vocês. Terça-feira, 20 horas. Então, terça-feira, às 20 horas, será realizada a próxima sessão ordinária. Declaro encerrada a sessão ordinária.